Salve, pessoas queridas. Aqui é o Yuri Freire. Eu tô passando rapidão só para deixar alguns breves, porém importantes recados antes do início deste episódio. Vamos a eles. Primeiro dizer que estamos nas redes sociais. Nosso Instagram é @trincheirasdaesbórnia e o nosso Twitter é @esborniacast. Só jogar Trincheiras da Esbórnia na busca do site anteriormente conhecido como Twitter que vocês nos encontrarão de forma fácil, rápida e indolor. Temos também um Pix, que é trincheirasdaesbornia@gmail.com. Então, se você achar que nós somos dignos de uma ajuda, de uma colaboração, que em muito colaborará para que o nosso podcast se fortaleça, assim a gente possa fazer mais episódios com uma regularidade maior, é só pingar algum cascalho lá no nosso Pix e eu garanto que qualquer valor será muitíssimo bem-vindo. Caso não seja possível contribuir financeiramente, eu peço com veemência então que você faça aí o bom e velho boca a boca. A propaganda é a alma do negócio e acredite, boca a boca faz muita diferença. Então é o seguinte: ouviu o nosso episódio? Gostou? Achou bacana? Achou supimpa? Achou joinha? Indica pra rapaziada, pra namorada, namorado, pai, mãe, avô, prima, tia, sobrinho, colegas de trabalho, porteiro, zelador, manicure, pedicure, pastor, padre, etc, etc, etc. Qualquer tipo de propaganda vai nos ajudar bastante. Outra coisa, quero lembrar também que algo que nos ajuda demais é nos dar as 5 estrelinhas no Spotify. Eu sei que a maioria de vocês nos ouve pelo Spotify. Então é o seguinte, algo muito rápido de fazer. Vai lá, clica nas estrelinhas, nos conceda 5 estrelinhas, né? Seja bacana conosco. E isso fará com que o nosso podcast fique em maior evidência e que assim possa chegar aos lares de cada vez mais brasileiros e brasileiras que irão ajudar a disseminar as palavras do Trincheiras da Esbórnia. Por fim, quero lembrar também que temos parcerias tanto com a Veste Esquerda, que é um site muito bacana que vende camisetas com estampas revolucionárias, além de canecas e outros itens, e com a Livraria Pagu, que, como o próprio nome já entrega, é uma livraria. Então, tanto na Veste Esquerda quanto na livraria, existe a possibilidade de comprar produtos com descontos. E é sempre maravilhoso comprar algo com desconto. Na verdade, todo mundo curte um descontinho. E para saber mais detalhes, é só acessar a descrição deste episódio que está tudo lá. Gente, é isso. Sem mais delongas, vamos ao episódio e um beijão para todos e todas. Salve nação esborniana do Brasil, da América Latina e do mundo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 87º episódio do Trincheiras da Esbórnia, este ordinário, porém combativo podcast. Aqui quem fala é o Yuri Freire e hoje tenho cá comigo a presença de um convidado especial, o querido Diego Pautaço. Diego, seja bem-vindo, muito obrigado por topar o nosso convite. Por favor, abra seu coração, fale o que quiser, porque o Brasil e o mundo querem te escutar nesse exato instante.
Yuri Freire, saudações a ti, saudações a todos os ouvintes que acompanham esse podcast. É uma satisfação quando recebi o convite e de pronto resolvi colaborar, porque realmente é uma trincheira, como você disseste aí, de luta, e que se propõe a uma agenda de debate público, que eu acho que precisamos cada vez mais no Brasil.
Maravilha, meu camarada. É o seguinte, gente, não é novidade para ninguém, porque quem já deu play no episódio, viu na nossa capa, na nossa descrição, qual será o tema a ser debatido. E hoje eu chamei aqui o Diego para nos falar sobre um assunto do qual ele conhece bem, mais especificamente um local, uma região, um país que já tem mais. Já existe há mais de 4 mil anos, um país que inventou o papel, a pólvora, o macarrão, a seda, o garfo, a escova de dente, o sorvete, a bússola, além de outras dezenas, quiçá centenas de itens que são utilizados até hoje em escala mundial por todos nós, seres humanos, além de itens que mudaram para todo sempre a trajetória da humanidade. Este que é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Obviamente, estou falando dela, a China, a República Popular da China. E é para isso que o Diego está aqui. Diego, antes de mais nada, eu queria saber como, quando e por que surgiu esse teu interesse em estudar a fundo, especificamente, a China.
Uma ótima pergunta, Yuri. Acho que ajuda a contextualizar um pouco da nossa conversa. Eu me graduei em geografia, iniciei a faculdade aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2000, e ao longo da geografia fui me vocacionando mais pelos temas de geopolítica. E, bem, naquele contexto, 2002, 2003, a China ainda era uma ascendente nação conhecida. Ou por muitos vista como um país que produzia bugigangas, que superexplorava o trabalho, e eu queria entender um pouquinho mais daquela formação social que se reivindicava socialista, né, e que passava por um crescimento muito grande. Não havia ainda uma geração de pesquisadores especialistas em China no Brasil, tampouco a internet estava tão difundida quanto na atualidade. O que que eu estou querendo dizer com isso? Não havia. Não era que nem hoje, que você dá um Google e acessa os papers, os artigos do mundo inteiro sobre os mais variados temas. Portanto, tanto do ponto de vista bibliográfico, empírico, quanto do ponto de vista de orientadores, pessoas que pudessem, né, te dar o caminho das pedras, isso inexistia. Então, quando eu termino a graduação em 2013, eu entro no mestrado em 2004, e aí escolho fazer o mestrado sobre a China, depois o doutorado sobre a China, e bom. Já se vão aí cerca de 20 anos, né, 2 décadas de pesquisa sobre China, muitos artigos, bancas, e mais recentemente aí uma conta no Twitter que tem ajudado aí a fomentar esse debate um pouco mais crítico sobre o pensamento, sobre o entendimento do desenvolvimento e da inserção internacional da China.
Maravilha. Ô, Diego, nesse contexto aqui, né, 2023, Brasil pós-Bolsonaro, né, ainda bem, Lula eleito presidente pela terceira vez, você acha que já é possível traçar ou apontar algumas mudanças nas relações comerciais entre Brasil e China nesse atual momento?
Sem dúvida, eu participei ainda ontem, né, de um debate sobre cooperação científico-tecnológica entre Brasil e China. E eu estava comentando justamente que ainda há muito por fazer, mas já melhorou o debate, já há uma geração de pesquisadores sobre China, já há um interesse maior sobre China, já há pessoas situadas no debate público e político que não enxergam a China mais como produtora de bugigangas, né? Sabe que a China, ao contrário, é um polo de inovação científico-tecnológica. O debate se qualificou muito. Há não muito tempo atrás, o que mais o Brasil esperava da China é acesso a mercados de produtos primários, commodities, soja, proteína de origem animal, etc. E hoje eu acho que tem amadurecido o debate do potencial de acordos nas mais diversas áreas, incluindo ciência e tecnologia, que o Brasil pode avançar. E a própria visita do Lula no primeiro semestre desse ano já resultou numa centena de acordos importantíssimos nas mais variadas áreas. E eu acredito que depois dos disparates do governo Bolsonaro no que diz respeito às relações Brasil-China, né, eu acredito que sob o governo Lula, com a ampliação dos BRICS, a presença do Lula como presidente do G20, a expansão da nova Rota da Seda, se cria um cenário internacional no qual o protagonismo da China, o protagonismo do Brasil e a liderança do Lula, porque o Lula é uma pessoa que performa muito na arena internacional, eu creio que pode alavancar e aprofundar as relações do Brasil-China para outros âmbitos e outras dimensões.
Agora, você acha que essa ascensão da China, né, o consequente respeito que se criou em relação à China, até porque sempre existiu muita xenofobia, muito orientalismo, né, essa mania, né, que o brasileiro tem de achar que é o suprassumo do Ocidente, né? Então, olhar para o povo chinês e enxergá-los como um povo esquisito, exótico, né, que come escorpião, aranha, gafanhoto e etc. Você acha que o aumento desse respeito, né, de se levar a China mais a sério, o quanto que isso passa pela figura do Xi Jinping?
Sem dúvida, a China tem se tornado mais assertiva. Sem dúvida, bom, Deng Xiaoping, quando inicia as reformas, diz que a China deveria manter um perfil low profile. É bom lembrar que, naquele contexto, a China ainda era um país de camponeses, 80% de camponeses, grande parte deles pobres. Nos anos 80 para 90, ainda a China tinha 300, 400 milhões de pessoas na pobreza extrema, né? E de lá para cá, né, passando pelo Jiang Zemin, pelo Hu Jintao, e agora no Xi Jinping, aí na última década, nós temos uma China mais assertiva, mas não apenas porque o Xi Jinping tem uma clareza, talvez, do papel que a China pode exercer no mundo, mas porque de fato se trata de uma China muito mais forte, com capacidade de responder às agressões americanas, com capacidade de competir nas fronteiras tecnológicas mais importantes, com capacidade de financiar o desenvolvimento em várias regiões do mundo, de fazer investimentos e prover bens públicos, infraestrutura em várias regiões do mundo. E é isso que está transformando o jogo, que deixa cada vez mais clara, mais claro o comportamento errático dos Estados Unidos, que não tem, não sabe como lidar com esse gigante. Né? E eu tenho dito que os Estados Unidos reditam um pouco a lógica da Guerra Fria, sem se dar conta que a China é um país muito diferente da antiga União Soviética. E quando você ministra o remédio para a doença errada, acaba não fazendo efeito, e pior, tendo efeitos colaterais, indesejados.
Então, deixa eu pegar a carona em algo que você falou, né, a respeito desses investimentos chineses. A gente sabe que a China investe muito na África, firma diversas parcerias, né, com países do continente africano, e a reboque disso existem pessoas, analistas e comentadores de Twitter, etc., inclusive dentro da própria esquerda, que afirmam que existe o imperialismo chinês, né, o famigerado imperialismo chinês. Qual a sua leitura a respeito dessa acusação?
Yuri, parece combinado, mas não foi. Quero dizer aos internautas que essa pergunta aí não foi combinada. Mas então deixa eu te contar um pouquinho dessa história que levantou literalmente a bola. Bom, ano passado eu terminei um livro chamado Imperialismo, e o último capítulo pergunta se a China é imperialista. A resposta é um contundente não, né? Ao contrário, eu argumento que a China é o principal polo anti-hegemônico do mundo, e o país capaz de prover alternativas de desenvolvimento aos países periféricos. É óbvio que esses países periféricos, o Brasil, Argentina, Angola, Moçambique, precisam ter um projeto nacional e saber o que tirar e como estabelecer a interlocução com o gigante asiático. Isso por um lado. Por outro lado, nesse exato instante, um pouquinho antes da nossa conversa, eu estou em fase de finalização de um artigo sobre a armadilha da dívida, que justamente está entrelaçado, é uma das dimensões que se usa para argumentar o caráter imperialista da China. Qual é o argumento, para quem não acompanha? A China empresta aos países periféricos, os países se endividam, e ao se endividarem, a China se apropria, né, dos recursos e dos ativos dos países, enfraquecendo a soberania desses países periféricos. Pois bem, esse conceito de debt trap ganhou o curso aí no mundo, no debate público, entre as redes sociais, etc. E, obviamente, eu já conheci uma autora que tem um excelente trabalho sobre o assunto que refuta isso, chamado Deborah Brautigan. Mas, obviamente, eu não conhecia toda a genealogia do conceito, quando surgiu, para onde foi, como se espalhou. E, como eu estou fazendo um artigo, eu falei, vou ver quem foi o primeiro a falar e como isso se espalhou. Bom, descobri que a primeira pessoa a falar foi em 2017. Aí eu acessei o portal, é um artigo, digamos assim, de site, não é um artigo científico. Aí, bom, quis ver, não conhecia o portal, cliquei no Sobre Nós e lá dizia, né, as principais entidades financiadoras era Open Society, Fundação Gates e
Não
assim por
falha.
diante. Aí o que que aconteceu? Esse artigo que foi escrito em 2017, esse conceito debt trap cai na mídia. E aí eu fiz um mapeamento na grande mídia americana, Washington Post, New York Times, Associated Press e CNN. Aí baixei lá uns 5, 6 artigos de cada uma dessas agências e todos eles de maneira absolutamente coesa diziam o argumento. A China empresta, endivida e é grande responsável pela crise financeira dos países periféricos. Mas quando eu fui para os artigos científicos, né, para os dados mostram que o endividamento dos países periféricos em relação à China é pequeno, né, que a maior parte do endividamento dos países periféricos é com o FMI, é com o Banco Mundial, que a China não se apoderou dos ativos da maior parte dos países, não impôs ajustes neoliberais, como eram impostos na década de 90, ou seja, a debt trap, a armadilha da dívida, é uma das dimensões da construção dessa narrativa do imperialismo chinês, e que, infelizmente, uma parte da esquerda acredita de maneira um tanto quanto acrítica. E para encerrar esse ponto, Yuri, ou pelo menos a minha fala, eu também fiz um artigo sobre o Xinjiang, sobre os uigures, e posso te dizer que eu estava comentando com um amigo meu, é exatamente a mesma história. Um think tank produz, lança a ideia, um think tank financiado pelo Ocidente, isso ganha a grande mídia espalha isso de maneira avassaladora, e aí fica nós tentando enxugar esse iceberg com pano de prato, né? É dizer, tentando fazer o contraponto a uma ideia avassaladora que se consolida graças à supremacia comunicacional que os Estados Unidos e seus aliados ainda gozam, e, portanto, fazer esse trabalho de desfazer mitos, que é o que você faz, que é o que a gente tenta fazer no Twitter, sim, é um trabalho incansável.
E sobre a questão dos uigures que você citou aí, o que ocorre ali, na verdade, né, para além de toda essa farsa propagandeada pela mídia ocidental?
Então, como eu te contei, a analogia é mais ou menos a mesma, né? Parte de um think tank australiano, financiado pelo Ocidente, se espalha pela mídia ocidental, né? E aí a China fica tentando se defender dessa narrativa. Quando eu fui avaliar os dados objetivos que existem, os dados das organizações internacionais, do Banco Mundial, etc., o que a gente vê é, primeiro, bom, a China é um país maior que o Brasil, 1 milhão de quilômetros quadrados maior que o Brasil, com 7 vezes a população do Brasil. Então, é de se supor que a China tenha desigualdades sociais, desigualdades regionais e desigualdades étnicas. A China tem 56 etnias. Né? Ninguém imagina que se trata do paraíso na Terra. Né? Assim como há desigualdades territoriais nos Estados Unidos, na França, assim como há conflitos étnicos na França, na Espanha, na Grã-Bretanha, e assim por diante. A questão toda, né, é que os Estados Unidos utilizam, né, dessas tensões que existem, né, para provocar a fragmentação territorial, a amputação territorial da China, como fizeram com a União Soviética, como fizeram com a Iugoslávia, em outras oportunidades. Na verdade, a região do Xinjiang é uma região interiorana, é uma das regiões que mais cresce, o percentual do crescimento da população uigur é maior do que o crescimento da população Han, né? Ou seja, não se identifica nenhum tipo de massacre, genocídio ou campos de concentração. Eles mostram assim, uma imagem de um presídio, e aí essa imagem aérea de um presídio converte-se automaticamente num campo de concentração. Sim, existem presídios na China, no Brasil, nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Lá tem muito mais presídio, diga-se passagem. Né? A China tem algo como 150 presos para cada 100 mil, os Estados Unidos tem simplesmente 700, né? Bastante a mais. E, claro, obviamente, há repressão quando há movimentos terroristas islâmicos que perpetraram atos terroristas, como ocorreu em qualquer país onde um grupo terrorista explode uma estação de metrô. Né? Portanto, sim, o que a gente vê é a construção de uma narrativa a partir de elementos esparsos, né, com vistas a explicar um genocídio. E aí muitas pessoas acreditam, baseado num certo altruísmo ocidental. E para quem já é, que nem eu, me considero macaco velho no assunto, né, o caso do Xinjiang é muito análogo ao caso do Tibete, né, cujo altruísmo ocidental obedece ao mesmo propósito, né, que é, antes de promover a libertação de um povo, né, é produzir a fragmentação territorial da China e justamente impedir o processo de ascensão e de desenvolvimento do principal competidor americano hoje.
E só para a gente encerrar aqui o bloco, né, das fake news que o Ocidente propaga a respeito da China, não poderia faltar aquela que eu acho que é a mais clássica de todas, que é o trabalho escravo, mão de obra escrava chinesa. Até que ponto isso é verdade, se é que existe alguma verdade nessa acusação?
É muito boa, Yuri. Olha só, na verdade, a China era um dos países mais pobres do mundo até os anos 70, né? Apesar da revolução que tentou reorganizar o país em 49, e isso foi fruto, né, foi fruto de um século de humilhação, né, desde a Guerra do Ópio até a Revolução. Um dado para quem não está familiarizado com o assunto: em 1820, a China tinha mais de 32% do PIB mundial. Quando estoura a Revolução em 49, a China tinha 5% do PIB mundial. Ou seja, foi um grande colapso fruto da agressão imperialista de várias potências ocidentais e mais o Japão. Bom, feito esse parênteses, a China, depois da Revolução, vai ter vários sobressaltos, o período do Grande Salto, da Revolução Cultural, e apesar das tentativas de reorganização e de lançar as bases do país sob Mao Tse-Tung, ainda assim a China continuava sendo um país muito pobre. Quando ela inicia as reformas, ali no final dos 70, início dos 80, para fazer uma grande arrancada industrial, é óbvio que o salário médio era baixo, como é baixo de qualquer país pobre que inicia um processo de industrialização, como era na Inglaterra, como era nos Estados Unidos, como era na Alemanha, como era no Japão, como era na Coreia do Sul nos anos 80. Né? E a partir do momento em que a China começa a se industrializar, obviamente os salários começam a subir, e começam a subir a taxas iguais ou superiores ao crescimento do PIB. E é por isso que quem falou naquela época que as longas jornadas de trabalho, o trabalho escravo, era fruto de uma opção do Partido Comunista pela opressão do capital sobre os trabalhadores, etc., etc., entendia muito pouco da história do desenvolvimento e, sobretudo, da tendência para onde apontava o projeto chinês, que era passar da produção de bens simples, ou das assim chamadas bugigangas, para bens de alta tecnologia, e progressivamente ir aumentando os salários, aumentando os direitos, aumentando, né? E a China erradica a pobreza, a desigualdade que cresceu até 2008, faz quase 15 anos que vem diminuindo, há uma ampliação do acesso a bens e serviços públicos, a classe média vem crescendo, né? Ou seja, tu tem um processo de ampliação do desenvolvimento e do bem-estar, ao mesmo tempo que o país vai se posicionando em elos cada vez mais sofisticados das cadeias produtivas. Para finalizar esse ponto, saiu um relatório de uma entidade australiana que mapeou as 44 principais áreas de fronteira tecnológica da atualidade. Mapeou as 44. Aí colocou quais eram os países que estavam liderando cada uma daquelas 44 áreas. Apareceu, segundo esse relatório independente, que a China lidera em 37 das 44 áreas mapeadas. E essa, aliás, é uma das razões pelas quais Washington está literalmente com os cabelos em pé.
Olha aí, baita informação. Ô, Diego, antes da gravação começar, a gente estava conversando em off, né? Você citou a viagem que você fez à China em julho deste ano, 2023, né? Para você que está nos escutando aí do futuro. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa viagem, como surgiu a oportunidade que você foi fazer na China, o quão impactante foi para você estar pessoalmente em solo chinês, porque afinal de contas, uma coisa é estudar exaustão, ler, analisar, outra coisa bem diferente é estar lá em pessoa, né? A realidade material é insubstituível, não tem como. Então eu queria que você fizesse um relato da sua estadia em terras chinesas.
Tivemos lá quase um mês, eu e a minha companheira Isis Parismay, que também é pesquisadora, que também está no Twitter, para quem está nos acompanhando. Foi um evento na Escola de Negócios de Xangai, basicamente sobre ciência, tecnologia e inovação para países latino-americanos. Então era um grupo de aproximadamente 40 pesquisadores e formuladores de política da América Latina e os representantes do Brasil. Era eu e a Isis. Nesse período, além de muitas aulas, debates e seminários com os principais especialistas chineses sobre o assunto, a gente fez muitas visitas técnicas a empresas, polos tecnológicos, incubadoras, museus de ciência e tecnologia, grandes corporações ligadas ao setor de inovação. Estivemos em três cidades, a maior parte do evento ocorre em Xangai, onde é a sede da universidade, mas estivemos também em Shenzhen, que é conhecida por ser uma cidade inteligente, uma cidade do futuro na China, e tivemos em Guangzhou também, sempre visitando também incubadoras, empresas e assim por diante. O que a gente vê, fazendo até relação com esse último ponto que eu coloquei, é que a China, de fato, está adentrando aí na indústria 4.0 de uma maneira irrefreável, né? A estratégia dos Estados Unidos, eu vim escrevendo isso há tempo no Twitter, de tentar impedir o acesso da China aos semicondutores de ponta, que são os menores que 9 nanômetros, só iria precipitar o desenvolvimento e a autossuficiência tecnológica da China em microchips. E o que aconteceu foi a notícia dessa semana, que a Huawei fez aí o seu aparelho telefônico com microchips de 7 nanômetros, né? Quer dizer, está se confirmando essa ideia de que a estratégia americana de tentar bloquear a China, o acesso a essas tecnologias e outras, não tem sido bem sucedidas. Eu vi um pouco, ou eu senti um pouco esse clima de inovação na China. Alguns palestrantes falaram abertamente que a China ia ter essa missão de se tornar autossuficiente em semicondutores, portanto, não é também nenhuma novidade. E o que talvez nos interesse mais, interessa também a agenda de pesquisa da ISIS, que eu também acompanho, porque a gente tem feito alguns trabalhos conjuntos, como essas tecnologias, inteligência artificial, 5G, Big Data, têm sido usado na governança, o que se chama de governança digital. Ou seja, são ferramentas novas de planejamento que abrem um campo de possibilidades absolutamente inéditos para produzir bem-estar, inclusão, né, acesso à informação, transparência, participação política, enfim, resta saber, óbvio, para qual a finalidade essas tecnologias serão usadas, e a China hoje é um grande campo de experimentação dessas novas fronteiras tecnológicas. Portanto, a participação no evento foi, como você disseste, assim, em loco, né, e as visitas em campo, foi um manancial assim, de dúvidas, de perguntas e de suporte empírico para uma longa pesquisa para os próximos anos. Para mim, foi a quinta visita, a primeira foi em 2009.
Ah, já foi 5 vezes.
Foi a quinta. E aí, talvez, Yuri, se citou um elemento mais importante, que é esse corte longitudinal, né? Quer dizer, 2009 a 2023 dá 15 anos. Do ponto de vista histórico, 15 anos é bem pouco, né? Para a China, é realidade. O que eu vi em 2009 em alguns setores e que eu consegui observar agora é uma distância abissal que daria um outro programa. Assim, é uma mudança, o ritmo da mudança é surpreendente.
Parecia que você estava em outro país, né, comparado com aquele de 15 anos.
Exatamente.
Agora, ô Diego, você concorda com os analistas aí mais otimistas que dizem que a gente chegou no momento, aí, no estágio do século XXI, em que a hegemonia estadunidense encontra-se ameaçada de uma forma mais efetiva ou factível, né, em função do gigantesco crescimento chinês das últimas décadas e também até do reaparecimento, né, do ressurgimento da própria Rússia no cenário da geopolítica nos últimos 10, 15 anos? Como é que você avalia esse cenário?
Yuri, há um conjunto de autores que há algumas décadas vem discutindo essa questão do declínio relativo dos Estados Unidos, Emmanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, entre outros, né? Mas me parece que aquilo que naquele momento era uma prospecção, me parece que cada vez mais se torna maduro. Para que a gente saia da dimensão do desejável, né? Porque às vezes há um desejo com relação ao declínio dos Estados Unidos, pelo menos para aqueles que são anti-imperialistas, não é? Para a coisa empírica propriamente dita, eu costumo falar para os alunos que a gente precisa ir um pouquinho para os dados, né? E os dados vão nos dizer em que medida isso está ou não acontecendo, em quais setores. Quando a gente pensa em hegemonia, A hegemonia tem alguns pilares, tem o pilar militar, tem o pilar financeiro, tem o pilar produtivo, tem o pilar tecnológico, tem o pilar cultural, tem o pilar comunicacional e assim por diante. Quando a gente observa, por exemplo, as maiores corporações do mundo, né? No início dos anos 2000, a China, os Estados Unidos tinha 150 corporações entre as 500, a China tinha 10. Hoje a China tem quase 140, os Estados Unidos têm 120 alguma coisa. Esse é um dado objetivo de uma mudança drástica em um pouco mais de uma década. Quando a gente pega, em termos tecnológicos, esse relatório que eu acabei de citar, é um dado insofismável. Quando a gente pega, por exemplo, o financiamento do desenvolvimento no mundo, quem financiava o desenvolvimento do mundo nos anos 50, 60, 70, eram os Estados Unidos. Né? De maneira inequívoca, não havia outro país com capacidade de financiar. Hoje, quando a gente olha a África, América Latina, a Ásia, muitos desses países são canteiros de obras de financiamento chinês. Quando a gente vê esse debate da desdolarização, o dólar, que justamente foi um dos principais pilares da hegemonia americana ao longo da segunda metade do século XX, a gente vê que o mundo se transforma rapidamente. E eu tenho dito que a ampliação do BRICS tem um objetivo fundamental, entre muitos, que é a criação de uma moeda ou de uma cesta de moeda ou de novos mecanismos financeiros. E aí os países produtores de petróleo cumprem um papel fundamental de dar lastro. Como boa parte da produção e das reservas de petróleo agora estão dentro desse BRICS+, nós estamos diante das condições objetivas para a construção de arranjos financeiros alternativos ao dólar. Né? E aí um dos pilares da hegemonia americana tende a ser fortemente impactado. Quando a gente vê a própria guerra na Rússia, né, a guerra da Ucrânia, o que a gente vê é uma mobilização de praticamente todos os países da OTAN contra a Rússia, sem obter sucesso. Ou seja, o pilar militar já não tem aquela preponderância que tinha há 20, 30 ou 40 anos atrás. Um outro exemplo ainda sobre a questão militar. Se fosse há 20, 30 ou 40 anos, essas revoltas que estão ocorrendo no Mali, em Burkina Faso, no Gabão, os Estados Unidos e a França mobilizavam meia dúzia de divisões e acabavam com elas rapidamente. A gente nota que a capacidade de mobilização e de produção de resultado no terreno está diminuindo. Ou seja, eles não conseguiram nem mobilizar os aliados, mobilizar a Nigéria para se engajar, como fariam em outra oportunidade, e muito menos colocar os seus instrumentos, as suas tropas, para reverter um golpe de Estado, como fizeram aos montes nos anos 60, 70, e 80. Então, o que cabe ao analista de relações internacionais é captar essas sinalizações em vários campos para tentar montar um quadro e observar para qual tendência o sistema internacional aponta. E nesse sentido, para fechar, né, a tua pergunta, eu creio que a situação dos Estados Unidos nunca foi tão difícil.
Agora, a gente sempre, né, corre o risco de incorrer em anacronismo quando a gente pega emprestado, né, uma terminologia muito presente em determinado período histórico e traz para os tempos atuais, como vou fazer agora, com um perdão da licença poética. Você acha possível dizer que já existe uma espécie de guerra fria entre Estados Unidos da América e China?
Yuri, o que eu acho, o que eu vejo, na verdade, é que os Estados Unidos estão mobilizando a categoria de nova guerra fria.
Sim.
Por quê? Primeiro, porque eles enxergam que há, mais uma vez, uma potência desafiante. Depois do fim da União Soviética, é o retorno de uma potência desafiante com capacidade, né, de suplantar a hegemonia deles. Eu estava lendo um artigo para fazer esse sobre a armadilha da dívida, no qual o autor faz um balanço dos think tanks. E há um consenso entre todos os think tanks americanos que o desafio, o inimigo da vez, é a China. Há um consenso, não há debate sobre isso. O debate talvez é como fazer e tal, mas que a China é o inimigo não há a menor dúvida. Né? Então, o argumento e a narrativa da nova Guerra Fria se presta, tal como no passado, para produzir coesão ante um inimigo comum. Com relação a isso, ele é preciso. A questão que eu tenho debatido quando falo da nova Guerra Fria, né, é que, e eu acho que aí está o grande erro, os Estados Unidos tecem uma estratégia muito parecida com a da União Soviética para lidar, como eu destaquei anteriormente, com um país completamente diferente. A União Soviética estava circunscrita, primeiro, a um bloco. Ou seja, ali ela exercia uma certa liderança, mas ela não tinha penetração para fora do bloco. Ela não era um grande parceiro do Brasil, da Argentina, do Irã, dos países africanos, que não fossem socialistas, apenas dos países socialistas. E todos os demais, a grande maioria dos países, estavam sob o guarda-chuva americano. Era muito fácil pressionar o Brasil para dizer você não pode estabelecer relações com a União Soviética. O Brasil não tinha comércio com a União Soviética e o Brasil não tinha investimento da União Soviética e a União Soviética não tinha vanguarda tecnológica para nos fornecer em nenhum campo. A União Soviética competia com os Estados Unidos em setores militares e aeroespaciais. A China de hoje, ela é o maior parceiro de 140 dos 200 países do mundo. A China é o maior investidor em comparação ao Ocidente. A China é vanguarda tecnológica em vários campos. A China, portanto, é muito difícil, e aí eu estava fazendo também um texto recente, no qual os Estados Unidos pressionam os países do entorno da China para isolar a China. Pressiona a Coreia do Sul, pressiona a Austrália, pressiona o Japão, pressiona a Índia. Inclusive tem uma organização chamada Quad, parceria regional, né, uma parceria regional, para tentar criar uma contenção da China no Indo-Pacífico. Qual que é o problema que eu identifiquei num artigo escrito com o meu ex-orientador, Mark Sepik? A China é o maior parceiro comercial de todos esses países que eu citei. Austrália, Japão, Índia, Coreia do Sul. E não só é o maior, como é cada vez maior a participação do mercado chinês para esses países em relação aos Estados Unidos. O mercado chinês é quase 5 vezes maior, né, para a Austrália do que o mercado americano. Como é que a Austrália vai dizer o seguinte? Não, agora eu vou me aliar aos Estados Unidos. Quem é que paga essa conta? Que é um pouco os limites do discurso anti-chinês do bolsonarismo. O bolsonarismo ensaiava um discurso anti-chinês, mas a ministra da Agricultura botava panos quentes, o vice botava panos quentes, o Congresso botava panos quentes, porque, bem ou mal, as exportações para a China eram 3 vezes maior que a exportação dos Estados Unidos. Então, essa lógica americana de contenção militar ideológica de um determinado parceiro, no caso da China, tal como fizeram na União Soviética, está inexoravelmente fadada ao fracasso.
Ou seja, os Estados Unidos estão fodidos.
Exatamente. Por exemplo, o caso da armadilha da dívida. Vale, eles têm um grande domínio sobre as comunicações do mundo. Então, eles conseguem, sim, produzir a narrativa anti-chinesa. Ok, correto, tudo bem. A pergunta que eu coloco nesse artigo, dando um spoiler aqui para o Yuri e seus ouvintes, é:
opa,
só produzir essa narrativa é suficiente para fazer um contraponto à China na África? Os países africanos vão olhar, olha, tem uma ponte, tem uma hidrelétrica, tem de um lado. De outro lado, tem um país dizendo que isso é perigoso. Nenhum país vizinho quebrou. Nenhum país vizinho teve que adotar um ajuste neoliberal e vender suas empresas, tal como era feito nos anos 90. Isso é suficiente? Não, você só vai produzir uma alternativa à China se você tiver um pacote de investimentos igual ou maior que o da China. E eles não têm capacidade de mobilizar esses recursos hoje.
Muito bom, né? Eu imaginei assim, um cidadão, né, olhando, né? De um lado uma hidrelétrica surgindo, de outro uma notícia falaciosa sendo reproduzida pelo G1 da Angola, saca?
Yuri, tipo, exatamente, esses dias, eu acho que foi no início do ano, que eu acho que, não sei se foi o chefe do Departamento de Estado, fez um giro pela África. E eles só falam da democracia, que a gente sabe o que quer dizer, dos, sim, direitos humanos, e de que a China é uma ameaça. Aí tu pensa, os líderes africanos, bom, é isso que vocês têm para nos oferecer? Nos dar conselho de quem é mal e quem é bom depois do que já foi feito? É sério isso?
Entendeu? Essa altura do campeonato, né?
A essa altura do campeonato, e vocês estão querendo nos ensinar como se endivida e como quebra o país, sabe? Então, realmente é um caminho, acho, um pouco temerário que o Washington tem trilhado.
Então, tu acha que a China, quando eu digo China, o governo chinês, está relativamente tranquilo em relação a essas tentativas estadunidenses de botarem abaixo a China, né, de dificultar a vida da China, de tentar diminuir minimamente essa hegemonia chinesa.
Isso tem um custo, né? A China sabe da importância de mobilizar o soft power, eu acho que está assim, no núcleo da agenda chinesa, tentar criar alternativas de comunicação globais a essa avassaladora máquina comunicacional dos Estados Unidos. Então, obviamente que tem um custo. Por exemplo, né, essa questão dos semicondutores produziu reveses, sem sombra de dúvida, mas a questão é a capacidade de resposta da China. No caso dos semicondutores, eles estão trilhando a autossuficiência. No caso da tentativa americana de proibir que a Huawei estabelecesse infraestrutura de 5G no mundo, eles não conseguiram. O Brasil, mesmo sob Bolsonaro, fez uma licitação incluindo a Huawei no pacote do 5G. Portanto, as tentativas têm sido infrutíferas. As tentativas, por exemplo, a guerra comercial. Né? A guerra comercial começa em 2017. Aí eu fui olhar os dados. Né? Sabe qual foi o déficit comercial que os Estados Unidos teve com a China em 2022, agora? Depois de sancionar a Huawei, depois de fazer um monte de pacote anti-chinês, de fazer um monte de medidas protecionistas, um déficit de 400 bilhões de dólares. Eu fiz um Twitter sobre o comércio chinês há alguns dias atrás. Ou seja, 5-6 anos de guerra comercial e não conseguiram sequer reduzir o déficit comercial da China. Né? Seguem enxugando gelo.
Eu falei isso, enxugando gelo.
Exatamente. Então, esses são alguns indicativos de que os Estados Unidos estão, digamos assim, movendo uma usina para acender um palito de fósforo. Né? Não está produzindo o efeito desejado.
E no meio desse furdunço todo, onde entram Hong Kong e Taiwan?
Eu tenho dito, Yuri, aí nos textos, nos debates, nas conversas, né, que atualmente Taiwan pode ser ucranizada. Ou seja, um dos objetivos dos Estados Unidos é a ucranização de Taiwan. Traduzindo em miúdos, a tentativa de rifar Taiwan, produzindo um conflito que cause grandes problemas para a China. E, obviamente, eu quero sublinhar aqui aos internautas a importância de Taiwan, por um lado, é uma importância territorial, porque, enfim, é parte da China, reconhecida pelo Brasil, reconhecida pelos Estados Unidos, reconhecida pela Europa. Né? Mas, mais do que isso, Taiwan é um dos quatro tigres asiáticos. Né? Taiwan tem uma empresa de microchip que produz 80% dos chips menores que 9 nanômetros. Ou seja, uma eventual incorporação em definitivo de Taiwan tornaria a China ainda mais potência tecnológica do que já é ao incorporar esse setor aí de semicondutores ao seu complexo produtivo. E é por isso que os Estados Unidos estão puxando a carta de Taiwan como uma forma de desgastar e de produzir conflitos ali no estreito. Se isso vai ser possível, eu não sei, porque também analisando os dados, nesse mesmo Twitter que eu fiz sobre o comércio exterior da China, Yuri, olha como a lógica de fazer política é diferente. Né? Ao invés de sancionar Taiwan pelo alinhamento com os Estados Unidos, ao invés de tentar estrangular Taiwan, embargar Taiwan, tal como os Estados Unidos fazem com Cuba e com um monte de outros países, a China é o maior parceiro comercial de Taiwan. E não só o maior parceiro comercial de Taiwan, os maiores superávites comerciais, ou melhor, os melhores déficits comerciais que a China tem é com Taiwan. Taiwan tem o maior superávit comercial com a China de todo o mundo. Tá? Obviamente que isso não é aleatório, não é ao acaso. Isso é uma concessão, né?
Lógico.
Que, obviamente, é uma estratégia também de cooptação de Taiwan, das elites de Taiwan, em torno do gigantesco mercado chinês. Né? E que visa, obviamente, dissuadir no longo prazo, ou incorporar Taiwan no longo prazo, sem precisar usar a força. Que é uma lógica de pensar política completamente diferente da lógica pragmática e militaresca do Ocidente, e que muita gente não compreende.
eles pensam muito a longo prazo, né, cara? Planejamentos para décadas e décadas e décadas à frente, né?
Exatamente. Por exemplo, no caso do Brasil, no caso do Brasil com o governo Bolsonaro, destilando aquele ódio e aquele monte de abobrinhas, ao invés de nos sancionar, de retalhar, de interromper o comércio, o comércio aumentou e os investimentos aumentaram. Porque eles sabiam que as relações eram com o Brasil, não era com o governo Bolsonaro. Sabiam que o governo Bolsonaro era passageiro e sabiam que a intensificação do comércio e dos investimentos, inclusive, iam contribuir para fragilizar o governo Bolsonaro. E nesse período, olhem os dados lá do governo Bolsonaro com a China, o comércio cresce e cresce bastante. E essa lógica de fazer política, muitas vezes, é dominada pelo fígado, como eu costumo dizer, né? Pelo ódio, pelo imediatismo, passa ao largo da forma com que os chineses fazem política, pensando no longo prazo, como você bem destacou.
É, rapaz, tá dura a vida de quem decidiu ter a China como inimiga. Não? Eu definitivamente não queria estar na pele dessa pessoa. Diegão, para encerrarmos aqui o nosso papo, a pergunta que evidentemente não poderia faltar de forma alguma. Diego Paltasso, a China é socialista?
Essa é a grande pergunta, Yuri. Como você viu, eu não costumo muito tergiversar e não vou também. A China é. E qual é o problema, Yuri? Eu também fiz agora um texto que está no Prelo, né, que passa um pouco por essa discussão. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso.
Primeiro, com certeza.
O primeiro, Yuri, é o seguinte. O primeiro grande problema é que existe o que eu chamo de um tipo ideal socialista na cabeça de determinados revolucionários. Ou seja, um socialismo onde não tem conflito de classe, não tem moeda, não tem problemas ambientais, talvez não tenha lixo, talvez não tenha inveja, mas eles estão pensando num outra coisa que não é o socialismo.
É o paraíso, né? O Shangri-La, isso aí, cara.
Exatamente. Então, o problema não está na realidade da China, na realidade da União Soviética, na realidade de Cuba, na realidade do Vietnã e na realidade de todas as experiências que existiram e nas experiências que existirão. O problema está no tipo ideal formulado na cabeça. Bom, dito isso, nós vamos para a realidade, né? Primeiro a gente elimina o tipo ideal, a gente vai para a realidade. A realidade do século XX, nós chegamos até, e poucos sabem disso, 32 países socialistas nos anos 80, que ia da Nicarágua ao Vietnã, Coreia do Norte, Angola, Moçambique, Iêmen, Afeganistão, Leste Europeu, etc, etc, etc. O que a gente precisa entender é que todas essas experiências tinham um determinado objetivo, tinham uma determinada liderança política, mas tinham obrigatoriamente que ser desiguais, não só pelo nível de desenvolvimento, mas pela história, pela civilização, pelas culturas, né? Pelas especificidades locais, regionais, geopolíticas. Então, imaginar primeiro um determinado modelo e um modelo que beira mais o paraíso do que a realidade concreta é um grande problema. Bom, no caso da China, o que a gente tinha é um partido comunista que tomou o poder num país paupérrimo e que precisava produzir bem-estar. E no primeiro ciclo da Revolução, dos anos 50 aos anos 70, através da socialização do que havia, da terra, etc., não conseguiu produzir desenvolvimento, acabou distribuindo um pouco a pobreza, como dizia o Deng Xiaoping, porque não havia desenvolvimento das forças produtivas, não havia riqueza, não havia o que socializar. Bom, o que o Deng Xiaoping se dá conta, né, é que a China precisava aumentar a produção de riqueza para poder melhorar a condição de vida da população. Então, as reformas e abertura representam a manutenção do regime político chinês com uma estratégia que mobilizava elementos de mercado para aumentar a produção de riqueza, aumentar o excedente, aumentar a mobilidade social. O que aconteceu de lá para cá é o aumento da riqueza, o aumento do bem-estar, o aumento do acesso a bens e serviços. Não é um mundo cor-de-rosa? Não. Eu costumo dizer que o desenvolvimento é sempre um cobertor de elástico. Você puxa uma ponta, solta noutra, né? Você aumenta a produção de bens, aumenta a demanda de energia, aumenta a poluição. Daí você... É sempre assim. Né? Ah, mas a China, por exemplo, precisa recuperar as áreas degradadas e plantar florestas. Sim, ela está fazendo isso. Plantou uma Bélgica. Só que diminui a área agriculturável. Faz como com a segurança alimentar? É isso, é essa equação que tem que ser resolvida, entendeu? E o socialismo, embora ele represente uma virada de chave em termos de modelo, de propósitos e de liderança política, ele não acaba com as leis da física, ele não acaba com as leis da natureza, ele não transforma o homem num santo que desceu para a terra. E aí que está o problema. Por isso eu acho que sim, a China trilha um caminho para o socialismo, ao seu modo, experimentando as tecnologias do século XXI, enfrentando os desafios do seu tempo, né, respondendo a potências imperialistas do seu tempo, do seu entorno, e bem, não há solução fácil. Eu acho que é um pouco por aí.
E sem medo de enfrentar de frente as contradições que são inerentes a todo e qualquer processo revolucionário, que muitas pessoas se recusam a aceitar, né? Preferem ficar idealizando. Esse socialismo, assino, como você bem apontou, só existe dentro dessas mentes sonhadoras.
Assino com o relator, é isso aí.
E é isso. Meu querido, antes de encerrarmos, eu queria que você divulgasse aí suas redes sociais, para quem não sabe, para quem quer se inteirar sobre a China e para quem quer receber notícias, informações sobre a China que fogem a toda essa mentirada da mídia ocidental, que é republicada aqui, né, pelos grandes portais de mídia do Brasil. Super recomendo aí o Twitter, tanto do Diego quanto da companheira dele, a Isis Maia. Então, Diego, por favor, divulgue isso a gente, cara.
Primeiro, agradecer mais uma vez o Yuri e parabenizar pelo trabalho brilhante que esse podcast faz. Me acompanhem lá no Twitter, onde eu uso basicamente para fazer divulgação científica, principalmente China, BRICS e região. O meu e o da Isis, né, da minha companheira, que também faz um trabalho conjunto. Quem quiser ler alguns dos meus artigos, tem bastante no Opera Mundi, no Outras Palavras, é só digitar Diego lá, China e tal, vão aparecer artigos. Tem um bocado de lives na internet, de podcasts também. E hoje em dia é muito fácil, quem é estudioso ou quem quer estar fazendo mestrado, especialização, e quer pegar artigo científico de 15, 20 páginas, entra lá no Lattes, dá uma olhada nos artigos, joga no Google, que hoje os principais periódicos estão todos disponíveis em meio digital. Praticamente tudo isso que eu comentei está lá disponível na internet. E quem quiser me acionar no privado, lá no Twitter e tal, pedir uma dica, uma orientação, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Yuri.
O Diego não falou, mas o Twitter dele é @DGPautaço, e a companheira dele é @IsisMaia, gente. Vão lá que vale muito a pena. Diegão, muito obrigado, valeu demais, a conversa foi ótima. Pô, show de bola. Volte sempre, sucesso aí, cara. E, por favor, continue sendo essa voz dissonante e divulgadora de verdades científicas sobre a China.
Obrigadão, Yuri. Estou sempre à disposição para conversar com gente inteligente em espaços inteligentes. Valeu, abração.
Abraço, meu querido. E a você que nos escutou até agora, muito obrigado. Um beijo no coração. Volte sempre e até a próxima.